A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistado Agnaldo José Gonçalves. Ele é escritor e doutor em teoria literária e literatura comparada pela USP e professor livre-docente aposentado da Unesp. Agnaldo Gonçalves é também poeta, escritor, crítico de arte, teórico na área da literatura e outros sistemas. Pois é, Agnaldo, no bloco anterior, nós até tivemos aí a música, Je ne regrette rien, interpretado por Edith Piaf, e eu até perguntei para você se essa vida sofrida que Edith Piaf teve, né, se isso beneficiou essa interpretação singular dela na música Je ne regrette rien.
Então, Alexandre, eu diria que eu, né? Agora até uma posição pessoal, diria que não, né? Que o público ouvinte, ou o público que vê, ou o público em geral, eles morrem de vontade, assim, por uma certa dificuldade de perscrutação, de penetração na obra de arte, eles ficam à volta de elementos que para alimentar o seu, sabe, aquilo que ele acha na obra. Em geral, eles têm paixão por biografia, paixão por saber sobre essas coisas do artista. Na verdade, o grande artista, ele tem, se bem que o caso dela, ela criou um pouco, ela compôs algumas coisas. Mas, assim, é a interpretação da Edith Piaf. Então, é um prato cheio dizer que o sofrimento teria levado, sabe? Porque ela tem uma vida sofridíssima. Eu tenho a impressão que afora uma espécie de Rambo, Arthur Rambo, que é inigualável sempre. Então, a Edith Piaf é uma outra força cuja vida, que é um fenômeno, de onde nasceu, em Paris, está lá. Aqui nasceu a Edith Piaf, na rua, se não me engano, ao pé de um poste. Quer dizer, então, foi amamentada com álcool na casa de prostíbulo na infância. Nós sabemos da vida de todo mundo, mais ou menos, público sabe, né? Mas não, se ela não fosse tão intensa, tão grande intérprete, isso apareceria de outro jeito naquilo que ela... A beleza dela envolve uma série de coisas. É difícil falar do envolvimento de grandeza de um intérprete. Essa música, se traduzida, tem uma letra simples. Simples e interessante, meio rebelde, meio intensa. Eu, Agnaldo, tenho pedido, né? Tenho pedido para amigos, para pessoas, que eu gostaria dessa música a hora que estivesse fechando o caixão, eu morto. Eu acho que alguém vai me atender, que eu tenho falado tanto, sabe? Que eu queria essa música quando fechasse o caixão. Porque aquela hora, acho tão bonito fechar o caixão, né? Uma coisa assim, tão incrível. Entende? Por quê? Não me arrependo de nada. A letra é uma coisa assim que muita gente... É arquetípica. É importante entender isso. É arquetípica, quer dizer, ela está na consciência de todos, todo mundo tem vontade de dizer essa frase, não é? Quer dizer, eu fiz, eu não arrependo de nada, faria novamente e zerada a minha existência, quer dizer, né?
Não me arrependo nem do mal que você...
Nem do mal, nem do bem, né? Quer dizer, é muito interessante, porque, como eu repito, é arquetípico, está em todos nós essa vontade de dizer isso. Então, se for pegar pela letra, porque música tem muito disso. Ah, atenção, a música... Desculpe, dou atenção, tá? Mania de professor. Mas é assim, a música tem isso. Ela é uma música, ela é uma canção. A canção, eu já sou muito amigo do Arnaldo Antunes, foi meu aluno, é uma pessoa que vai ficar até o fim da vida, nós dois muito amigos. E nós já falamos juntos isso para o público. Ele fez eu estar com ele num palco, que a gente falou sobre isso. Qual a diferença da poesia e da canção? As pessoas confundem. Então, é que a poesia tem vida da palavra, poeticamente falando, em si. O poema resiste como um gênero em si, tá? Tá bom. Aí porque é outra coisa, vamos falar. Agora, a canção não. É a conjunção de uma letra, de uma, por isso que chama letra, a música, ou a integração entre os dois. Agora vem uma coisa aqui, desculpe, se eu não falar com clareza, você me... Porque não é teoria, é uma coisa meio que não dá para não falar.
Certo.
Então, assim, por exemplo, nós temos na linguagem, organizada por um russo, o Jacobson, né, as seis funções da linguagem. Emotiva, conativa, referencial, poética, metalinguística e fática. Agora, a função emotiva é aquela que trabalha o mundo interior do sujeito. É aquela centrada no eu mesmo, certo? A função referencial é da ciência, a objetividade da ciência. E a função, eu vou falar só disso rapidinho, e a função poética é a arte, né? É a estrutura da arte. Agora, nós não podemos, então, nós temos um tipo de oposição, que é a função referencial da ciência com a arte, que é a conotação, a simbologia, tudo isso. Mas tem uma outra relação de oposição delicada, que é entre a função emotiva da linguagem e a poética. As pessoas têm carência de si mesmas, são carentes e gostam, assim, do pessoal, sabe? Por isso que eu falei, querem saber o que o artista estava pensando.
Isso aí, é isso que você vai chamar... A canção, ela traria esses elementos?
A canção, ela traz assim, quer ver? A canção, ela não precisa de ter... Ela não pode ter complexidade. A canção não pode ter complexidade na palavra. Na palavra, ela é alguma coisa muito simples, com funções simples. Mesmo a emotiva, a referencial, a fática. O poético da canção está na música.
Por exemplo, essa poético... música, essa outra música aqui, interpretada também pela Edith Piaf, La Vie en Rose. Uhum. Vamos ouvir, você comenta até em que medida ela traz essa, tá. Isso que você está falando.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie.
Aí, Agnaldo, aí ouvimos a La Vie en Rose, né, que é uma composição até do Davi Foster e também da Edith Piaf, né, interpretada isso. Por ela mesma. Aí, a La Vie en Rose, por exemplo, traz essa questão dessa canção que agrega sentimentos e tudo?
Olha, ela traz uma coisa fundamental, que é a relação que eu tinha falado da simplicidade. Ela seria uma letra simples... E, ao mesmo tempo, com função emotiva presente, e até signos fundamentais como Rose, ou Vie en Rose, quer dizer, a vida em rosa, a questão da fantasia, a questão da beleza, né? Mas só que isso que seria de natureza eufórica, atente, dentro da semiótica mesmo, euforia não de carnaval, euforia no sentido de elevação, tá? Teor semiótico nas naturezas tímicas, o que vão dentro de nós, por exemplo, estados de eufórico, de elevação, se contrapõe, aí é a magistralidade, a disforia. Toda a entonação dela e o canto da voz, música, é disfórica. E o teor da letra é eufórica.
O disfórica seria...
O disfórico, quando... não fala que é triste.
Não, seria o contrário dessa euforia.
É o contrário da euforia, certo? O disfórico é Por exemplo, desculpe, o Van Gogh está querendo entrar toda hora aqui hoje. Mas assim, você pega um quadro do Van Gogh. Todo mundo lembra de algum quadro do Van Gogh, nem vou citar um. Os girassóis, eu não sei, a Seara. Você tem, assim, aquelas múltiplices, aqueles múltiplices matizes de amarelo, né? Aí você olha assim, e se você tomar uma turma despreparada, suponhamos um grupo interessante que quer falar sobre o quadro, eu falo, o que vocês acham desse quadro? Rapidamente, a maioria vai dizer alegre ou eufórico. Vão pela euforia. Aí você fala, sei, olhem mais agora, né?
Vamos aí olhar. Você encontra a disforia.
Aí eles vão vendo assim, ele é triste. Aquilo que aparentemente é dialético, isso é dialético. Quer dizer, aquilo que é eufórico não é eufórico, é disfórico.
Ela está falando La Vie en Rose, mas é na disforia.
E você é até... Entendeu? Importante. E é uma homologia. Eu acabei de criar uma homologia para você.
E você estava falando que tem uma música da Adriana Calcanhoto que você encontra esses elementos? Seria isso também?
A música é Mentiras.
Ah, então seria Mentiras, né? Que é da própria Adriana Calcanhoto, interpretada por ela. Então vamos ouvir?
Vamos.
Nada ficou no lugar. Eu quero quebrar essas xícaras. Eu vou enganar o diabo. Eu quero acordar sua família. Eu vou escrever no seu muro e violentar o seu gosto. Eu quero roubar o seu jogo. Eu já arranhei os seus discos. Que é pra ver se você volta, que é pra ver se você vem, que é pra ver se você olha pra mim.
É, Agnaldo, você coloca aí a música Mentiras, né, que é da Adriana Calcanhoto, interpretada por ela mesma. E você faz uma analogia entre a música La Vie en Rose, né, que a Edith Piaf canta. Você estava falando de disforia e euforia, falando que dá uma sensação de euforia, mas é disfórica, é isso mesmo, né?
Isso. Eu só peço para a gente usar, quando você falou, fazia uma comparação. E não uma analogia.
Entendi.
Você não contraria a nossa,
nossa condução das coisas.
Seria,
não
é ainda não é homologia, não é homologia. Comparação, por enquanto, sejamos humildes. É uma comparação entre La Vie en Rose, da Edith Piaf, e Mentiras, da Adriana Calcanhoto, que eu vou tentar mostrar o que ocorre. E na Edith Piaf, eu já tinha acentuado, mas é mais uma relação da letra, vamos dizer assim, a letra que possui um teor eufórico, encantatório, romântico, certo? De fantasia, assim, uma coisa de fantasia, mas no modo de ser interpretado entra a disforia. Fica tudo aquilo que seria eufórico disforizado, né, pela interpretação, entendeu? Pela música, a melodia, a entonação, certo?
Certo. E
muito
até
bem.
Você falou que La Vie en Rose estaria distante, né, temporalmente, de Mentiras, e que elas têm esse encontro, né, que você está falando,
têm.
Disfóricos. Né?
Nós temos que encontrar, quer dizer, na Adriana Calcanhoto, considerar que é hoje, é um contemporâneo, né? Então você sabe tudo, não é? A estética evolui. As duas são lindas, mas só que a Adriana Calcanhoto já é a função poética mais detidamente construída. E a relação, o que ocorre na Adriana Calcanhoto, a tensão entre o procedimento eufórico construtivo e o disfórico interpretativo. Entendeu? Por exemplo, você tem, se você for prestar atenção, o que está sendo construído no poético, vamos chamar de poético, na palavra, é o ante do anti-lirismo. Olha que beleza. Você tem o lirismo convencional, no sentido positivo, amoroso, tal, desde Camões, né? O que se fala do amor, amor, é um dos temas mais trabalhados pela concepção lírica, que é um trabalho de construção curta. E, por outro lado, o que você vai prestar atenção naquilo que está sendo mostrado é completamente disfórico.
E você acha que quem está compondo, quem está interpretando, tem essa consciência? Mas antes de você responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.